Olá, muito bom dia a você, amigos ouvintes da Rádio CPT, Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você. Estamos aqui nesta manhã de sexta-feira, iniciando o nosso programa do Departamento de Ensino da IELB, o programa Teologando, e nós agradecemos gentilmente e agradecemos imensamente a audiência de vocês aqui, também a vocês que nos acompanham na página do Facebook e na página do YouTube da Rádio CPT. Que vocês possam depois compartilhar este link, este programa de hoje, para que mais pessoas tenham acesso ao seu conteúdo. Nós estamos aqui no oferecimento da Editora Concórdia. A Editora Concórdia está com várias promoções para você. Tem um kit do Dia das Mães, muito especial. Também tem uma programação, já uma promoção para o Dia do Pastor, que será dia 10 de junho. Acesse lá o site da Editora Concórdia e veja as novidades da Editora Concórdia, especialmente para você, amigo ouvinte da Rádio CPT. E também nós agradecemos o apoio cultural da Hora Luterana, o programa aqui no programa Teologando, e todas as programações da Hora Luterana, agradecendo gentilmente o apoio cultural da Hora Luterana aqui conosco. Hoje nós vamos subir a Serra Gaúcha, né? Vamos sair do friozinho de Porto Alegre e vamos subir a serra lá para Gramado, no friozão de Gramado, né? Tá muito frio aí. Bom dia, Pastor Francis.
Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, Pastor Joel, bom dia também aos ouvintes da Rádio CPT, é uma alegria estar com vocês. Sim, agora tá um bom friozinho aqui em Gramado, tá? Olha, tá abaixo de 10 graus aqui, com certeza. A gente tá começando a sentir o inverno chegar, agora tô conferindo aqui, tá 8 graus Celsius aqui, ó.
8 graus? Ah...
8 graus. Poxa. Tem que estar com uma fogueirinha acesa já, né, para poder...
Não pode fazer igual o mineiro, né? O mineiro, quando esfria assim, ele fica do lado do fogãozinho a lenha tomando uma pinguinha, né? Você é mineiro, Pastor Francis?
De criação, eu sou mineiro, porque meu pai trabalhou muitos anos em Belo Horizonte, né? Ah. Eu tinha um ano e meio quando fomos para lá.
Ah, eu achei que você havia nascido lá.
Não, não cheguei a nascer. Eu nasci em Montenegro. No qual ele teve uma breve passagem por Montenegro. Eu brinco, ele passou por lá só para mim nascer. Depois viemos para Belo Horizonte.
Certo, porque eu conheço já o Pastor Arnaldo há um tempo, e desde que eu o conheço, ele trabalha em Belo Horizonte já há muito tempo e está lá, né? Ah, que legal.
Hoje ele não mais está, hoje ele está no sul de Minas. Ele teve uma passagem por Fortaleza, né?
Sim, sim.
E agora tem de Varginha, no sul de Minas.
Está em, quando eu disse está lá, pensando em Minas Gerais. Eu lembro que o pastor foi para Fortaleza e agora voltou para o estado de Minas. Muito bem. Isso. Então vamos apresentar aqui o nosso convidado, né? A gente falou um pouquinho do frio da serra, porque o pastor Francis Dietrich Hoffmann, ele é pastor em Gramado, aqui na Serra Gaúcha. No dia 27 de abril, o pastor Francis apresentou um tema numa reunião de pastores que nós organizamos aí via Meet, por internet. Cerca de 110 pastores se reuniram aquele dia, numa manhã de terça-feira, e o pastor Francis apresentou um tema muito interessante, uma temática teológica ali com os nossos pastores, para a gente ter uma abordagem teológica sobre a igreja na pandemia. É? E a gente falou um pouquinho do aspecto do culto, falou dos momentos pandêmicos que já aconteceram no mundo, e a igreja cristã é como sendo uma igreja da pandemia. E enfim, o pastor vai conduzir o assunto aqui para nós logo mais. Gostaria que o pastor Francis fizesse uma breve apresentação aqui. É a primeira vez no programa Teologando. Eu não me recordo se o pastor já esteve aqui uma outra vez no programa Teologando, pastor Francis.
Nesse programa é a primeira vez. Já estive na rádio, sempre tem outros programas. Sim, né, participando, contribuindo. Mas aqui contigo é a primeira vez.
Primeira, né? Vez.
Uma honra também estar contigo aí.
Poxa, que legal. Nós que agradecemos, o privilégio é nosso, pastor. E o pastor Francis também, ele está no programa de formação de doutores do Departamento de Ensino da IELB, junto com um intercâmbio que o Seminário Concórdia tem aqui de São Leopoldo, nosso seminário da IELB, tem com os dois seminários lá dos Estados Unidos. Também temos um intercâmbio com o seminário da Alemanha e da Argentina, e agora estamos expandindo esse intercâmbio com outros países aqui da América Latina. Temos alunos do México, do Chile, da Bolívia, do Paraguai, enfim, temos alunos de vários países aí da América Latina que estão estudando o mestrado livre aqui do Seminário Concórdia, na parceria que o nosso seminário estende com outros seminários. Então, o pastor Francis é um aluno do doutorado Estado, né, é parte deste intercâmbio, desta ação entre as igrejas, e então ele, um dos nossos pastores, né, nós temos aí outros pastores que estão nesse programa também, alguns já concluíram o curso, como o pastor Maximiliano, né, que já o capelão-geral da UBRA já concluiu o doutorado dele, e enfim, outros pastores também, o pastor Samuel Furman, e agora a gente tem aí, entre os que estão estudando lá, o pastor Francis. Gostaria que o pastor falasse um pouquinho sobre isso, e apresentasse também um pouquinho do seu currículo, e para os nossos ouvintes do programa Teologando conhecerem a trajetória ministerial e agora estudantil também do pastor Francis.
Tá bom, muito obrigado. Pois é, eu sempre entendi o ministério conectado muito à questão da educação, né? É muito difícil você pensar em um ministério pastoral sem um continuado estudo. Acho que em toda área, sim, né? Mas às vezes algumas pessoas pensam que talvez já é o suficiente, né? Mas eu nunca consegui pensar que fosse suficiente aquilo que eu já tinha, né? Então a ideia é justamente de poder sempre buscar um aperfeiçoamento, conhecer melhor as coisas. Por essa razão, eu logo que me formei em 2010 no Seminário Concórdia. Para quem não sabe, a gente se forma na UBRA, né? E depois no Seminário Concórdia. Na minha época não tinha a UBRA depois do estágio ainda, né? Que hoje agora também tem a questão da especialização depois do estágio, né? A pessoa já sai com um mestrado... não é mestrado... É um mestrado...
Então, uma pós-graduação.
Em lato sim. Uma pós-graduação, isso. Obrigado, me faltou a palavra. E eu me formei na UBRA em 2008 e em 2010 me formei no Seminário Concórdia. Passei um ano de estágio em João Pessoa, na Paraíba. E depois que eu me formei, eu fui para Canguçu. Eu fui trabalhar lá com o pastor Hildo Vaire. Um abraço para eles que estiveram nos escutando também. E fiquei por lá 7 anos. E enquanto eu estava lá em Canguçu, a congregação me disponibilizou o tempo para começar o mestrado no Seminário Concórdia. Então eu comecei o mestrado também ali no nosso próprio seminário, né? E me formei em 2016. Com uma apresentação do Evangelho de João, especialmente na sua questão sobre a morte expiatória de Cristo no Evangelho de João, que às vezes parece uma coisa tão óbvia, né? Mas não é tão óbvio assim, precisamos de uma costura muito maior. Algumas figuras como Bultmann sempre ameaçaram a ideia de olharmos que o sacrifício de Cristo na cruz realmente foi um sacrifício para nos tirar os pecados, né? Então a gente abordou um pouquinho essa questão aí no nosso mestrado. E em 2018, então, me abriu a porta ali, graças ao apoio da igreja, da minha família e de muitas pessoas aí que estavam ao meu lado, da minha congregação também. Eu estava já em Gramado aqui em 2018, na congregação Concórdia, e então eles me permitiram começar o doutorado em Santo Luís, né? Quando eu comecei, eu entrei no programa de mestrado, no STM, né? Mas esse ano, então, eu fui oficialmente aceito no programa de PhD, porque a gente tem como aproveitar as cadeiras que nós já fizemos, né, para o PhD, que o nível de exigência é a mesma. Então, termino agora, por causa da pandemia, algumas coisas que aconteceram, eu não vou terminar as cadeiras agora, eu termino em janeiro as disciplinas. Aí depois tem uma sessão de provas, tem a apresentação do tema que eu preciso fazer, mas a rigor, hoje eu faço parte do departamento de História da Exegese. É uma junção entre dois departamentos, né? O departamento de História e o departamento de Bíblia, né? Que então é uma conversa sobre como se interpretou textos bíblicos ao longo da história, né? Então, essa conexão ali, que é uma coisa bastante importante, tem várias implicações isso, né? A gente pode conversar ao longo do caminho aí sobre isso também. Mas, brevemente, é isso. Então, hoje eu tenho o mestrado do nosso seminário e sou a caminho de conseguir o doutorado PhD em Santo Luís. Tem várias pessoas aí, além, você mencionaste também o Alexandre Vieira também já terminou, né? O PhD dele. O
Alexandre
Vieira. Que começaram junto comigo foi o pastor Clécio Chadec. Também ali passou em Canoas, né? E o Alan Fust, ele está morando nos Estados Unidos lá, ele é genro do professor Linden, né? Então ele também começou no mesmo tempo que eu. Então, mas claro, a finalização, isso depende muito do andamento de cada um, de muitas coisas, né? A previsão de término para mim é 2025, né? Agora só Deus sabe se vou conseguir cumprir esse prazo, né?
Vai conseguir antes, pastor. nós temos aí o pastor Mário Yudi Fukui, professor de seminário e também capelão da UBRA, né? Temos o pastor Arthur Benevenuti, o pastor André Dreyer, O pastor Flávio Herley, Renato Herley, Flávio Renato é primo Herley. Dele. Pastor Renato Herley. Ah, tem mais.
Tem uma turma nova agora também, o Gabriel Zonta, né? Isso. O Charles Dedebu.
O pastor Paulo Samuel Albrecht também está. Ontem, inclusive, a gente encaminhou uma documentação aqui da presidência da IELB para a Força Aérea Brasileira, que ele é capelão da FAB, solicitando liberação dele. Ele foi aprovado lá para fazer um mestrado, e no mesmo sistema seu, né, para fazer o mestrado, aproveitando depois as disciplinas para o doutorado. Mas ele, como ele é capelão da FAB, ele precisa de uma liberação da Força Aérea Brasileira. A gente encaminhou ontem um pedido para o comandante da Força Aérea lá, que é a pessoa responsável para liberá-lo ou não, né? Então vamos orar para que consigamos a liberação do pastor Paulo. Ele vai estudar Antigo Testamento, né? Então o trabalho dele vai ser em Bíblia. A gente precisa, tem essa carência aí na igreja, né, de biblistas do Antigo Testamento. E, enfim, vamos orar para que dê certo aí. E o pastor Francis falou uma coisa interessante, né? Agradeceu as congregações que apoiaram ele, porque demanda tempo, né, pastor? A congregação tem que compreender que fazer um mestrado, um doutorado, com o nível de exigência deste mestrado e doutorado que é feito nos nossos seminários, demanda um tempo para pesquisa, para escrita, enfim. A congregação precisa ser muito parceira do pastor neste momento. E quem ganha é a congregação, quem ganha é o pastor, quem ganha é a Igreja de Cristo, né? Porque a gente tem que buscar sempre a excelência do conhecimento para que melhor a gente possa transmitir o Evangelho e a gente preparar pessoas capacitadas para continuar com o legado teológico que a Igreja Luterana tem, né? Então a gente parabeniza o pastor Francis por estar nessa caminhada acadêmica e também agradece imensamente a congregação de Canguçu, que já liberou quando ele estava lá, e agora a congregação de Gramado, né? E que sirva de incentivo também para que outras congregações liberem seus pastores também, tá? Mas vamos lá, pastor. Acho que é interessante, é importante a gente compartilhar com a igreja, como é um programa do Departamento de Ensino, aqui o programa Teologando, né? É importante a gente compartilhar com a igreja essas informações para que a igreja também possa orar, né, por esses programas de ensino continuado, né? A educação teológica continuada, ela é muito importante. Todos os pastores são convidados a fazerem educação teológica continuada, tanto no mestrado livre do seminário, quanto cursos de aperfeiçoamento que os distritos oferecem, regiões oferecem, e o seminário também oferece cursos de aperfeiçoamento, e é muito importante a gente ter essa continuidade nos estudos teológicos. Como eu disse, no dia 27, então, o pastor apresentou um tema para os pastores numa reunião pastoral online, e falamos sobre a igreja na pandemia, né? Você poderia compartilhar um pouquinho daquele estudo aqui com os nossos ouvintes do programa Teologando, pastor Francis? Enquanto você vai tomando seu chimarrão, eu vou tomando um chazinho aqui. Nós temos uma pessoa muito querida aqui, que é a Versi, todas as manhãs eu não posso tomar chimarrão por causa de um problema no estômago que eu estou tratando, então ela faz um chazinho bem quentinho aí para mim. Você vai no chimarrão, eu vou no chá aqui, viu, pastor?
Tá bom, é um tipo de chá também, né? A ideia, na verdade, surgiu quando a gente, vendo várias postagens e várias formas de colocar, e todas elas falam da igreja pós-pandemia, né? O que representa uma realidade importante, sim, eu não estou ignorando isso, né? Mas quando a gente propõe o tema a igreja na pandemia, é uma visão do todo, né, na verdade, porque a igreja que nós temos hoje é uma igreja pós-pandemia, porque já vivemos diversas pandemias no passado, e muitas coisas que aconteceram durante a pandemia também moldou muita forma de a igreja pensar, né? Desde o início lá, quando no século II, século III, você vê pandemias já, você tem alguns pais da igreja que refletem sobre isso, que trazem uma conversa, uma preocupação sobre isso, e então talvez o mais afamado sobre isso é Cipriano, que até mesmo a pandemia na sua época é conhecido como a peste de Cipriano, não porque ele tenha causado, mas porque foi ele quem relatou a peste, né? Então essa a peste ganhou a fama do seu próprio nome, né? E a grande questão é que o que a igreja primeiramente precisa entender é por que que ela está no meio da pandemia. Essa é uma reflexão que a igreja teve que fazer e, portanto, acrescentou na questão da sua compreensão teológica, porque a primeira tentação que o cristão tinha era pensar, bom, quem sofre é porque não é cristão e por isso está sofrendo, né? Só que a questão óbvia que acontecia é que o cristão sofria juntamente com o não cristão, né? Então, todos sofrem de maneira igual, né? O que nos traz algumas identificações importantes. Primeiramente, nós temos a mesma carne, né? E isso é interessante, essa reflexão, né? Porque nos faz lembrar que não existem carnes humanas diferentes. Em certo sentido, esse diálogo entra depois na igreja, quando fala sobre a questão da pessoa de Cristo, dizendo que a carne de Cristo é a mesma carne que nós temos. Na prática, significa dizer que Cristo sofreu isso da mesma maneira que nós sofremos. Ele sofreu na carne, ele sabe o que é ser um ser humano, né? Então, é nesse momento que você vê a prática tocando também na teoria, né? A teologia e a prática do dia a dia conversando, né? Então, a pandemia traz exatamente isso. De novo, se nós olharmos para hoje, por exemplo, é o que está acontecendo de novo. Quantas coisas que nós ouvíamos falar até pouco tempo atrás, nós não vimos com tanta força mais. Talvez a questão mais óbvia é o poder de cura, né? Bom, se as pessoas realmente têm o poder de cura, por que que as pessoas não são curadas, né? Muitas vezes se falava, porque é falta de fé. Mas cristãos sinceros, pessoas que têm fé, também passam pela mesma situação, passam pelo mesmo problema. Que nos faz lembrar que a questão do sofrimento não é necessariamente uma questão de falta de fé. Às vezes pode ser até uma questão de grande fé, e por isso sofre, né? Então, você tem a questão das perseguições, por exemplo. Os cristãos foram perseguidos e mantiveram-se como cristãos porque tinham uma fé arraigada, alicerçada na fé verdadeira, na fé em Cristo, né? Então, esses são aspectos importantes que nos fazem de novo lembrar que o fato de sofrer não significa ser menos amados por Deus ou ter menos fé. Não.
Pastor
De
Franz,
novo, pois não,
a
já.
gente pode lembrar aí dois personagens bíblicos, né? O Estevão, que morreu apedrejado ali, né? Imagina o sofrimento, a pessoa morrer apedrejada e ele mantendo firme a sua confissão de fé, né? O primeiro mártir da igreja cristã,
Exato.
sofreu por causa da fé e morreu por causa da fé e ninguém se atreve, olhando para a história de Estevão, se atreve a dizer que ele não tinha fé e um homem, né, que deu testemunho de fé morreu por causa da fé, sofrendo ali apedrejado e manteve firme a sua fé. O apóstolo Paulo, né, que certamente o pastor vai falar sobre o apóstolo Paulo. Ele pediu para que Deus curasse ele de problemas de saúde e Deus falou: minha graça te basta, né? E às vezes a gente tem dificuldade, né, do discipulado. O Bonhoeffer tem um livro que fala sobre o discipulado, que tange um pouquinho nisso aí, a gente pensar como que estamos dispostos ou não a sofrer por causa da nossa fé. A gente sofre por tantas coisas neste mundo, né? E às vezes quando a gente começa a sofrer como consequência da fé cristã, a gente começa a questionar, né, quem somos nós, né, para questionarmos a Deus, né? Então, acho que é importante a gente pensar nisso também, né?
É perfeito, achei ótima lembrança, pastor, porque de fato você vê o sofrimento acontecendo na Bíblia, né? E muitas vezes o sofrimento ele compõe uma parte da fé até mesmo, porque a pessoa sofre por ter fé. Eu me lembro de um texto que nós citamos também na nossa reunião, que foi de 2 Samuel 24, que é quando Davi comete aquele pecado e faz o censo. Fazer o censo em si não é o problema é a intenção, né, que ele acabava tendo, confiando na força humana e não confiando em Deus, né? E naquela ocasião, como punição, Deus lhe pergunta: você quer receber a punição dos homens ou de Deus? Em outras palavras, significa dizer: você quer guerra ou você quer praga? E Davi diz: olha, eu prefiro a mão de Deus, porque Deus tem misericórdia. Os homens, sei lá, não sabemos. Então, é
Fantástico.
melhor o sofrimento que venha de Deus, né? E daí, de fato, Deus manda a praga, morrem 70 mil homens, está lá em 2 Samuel 24, versículo 15. E é bem interessante, até uma teologia importante na questão de onde o anjo do Senhor parou. Dizem em 2 Samuel 24, 16, que o anjo do Senhor parou junto à eira de Araúna, que era o Jebuseu. Sabem que onde é que nós temos Jerusalém hoje, chamava-se Jebus, né? Até que Davi conquistou a cidade, né? Então você tem a referência ainda a um Jebuseu, que era ainda originário dessa cidade, quando se chamava Jebus ainda. E quando você pega esse texto e lê 2 Crônicas junto, 2 Crônicas 3, 1, diz que neste exato lugar onde o anjo do Senhor parou com a peste, a casa do Senhor foi edificada. É. Nos fazendo lembrar da ação misericordiosa de Deus, ao mesmo tempo nos faz lembrar de Cristo carregando os nossos pecados. Aqui o templo, que era o lugar então onde os sacrifícios eram colocados, já antecipando aquilo que Cristo faria ao curar as nossas dores, né? O que também, em certo momento, inclui também as dores físicas. Você tem nos evangelhos que relato de cura, por exemplo, em Lucas 7, 21, ou Mateus 8, 16 a 17, em que fala de pessoas sendo curadas de suas doenças. Às vezes as pessoas pegam isso e acham que tem o poder sobre a doença. Não, é Deus que tem poder sobre isso. É Deus que tem poder tanto sobre a vida como sobre a morte. É Deus quem realiza todas essas coisas. A grande pergunta que sempre fica para nós é: o que Deus está fazendo com tudo isso, né? E permitir Deus ser Deus, como também Philip Watson tem em seu livro Deixa Deus Ser Deus, né, que nos fala lembrar sobre isso exatamente. Deixa Deus agir da maneira como Ele quer agir, né? Deixa Deus agir como Ele deseja, né? Mas há um aspecto importante do ministério de Cristo aqui. Cristo carregando nossas dores. Se a gente conecta com Isaías 53, por exemplo, o servo sofredor que carrega a nossa dor, ele carrega isso não porque ele fosse culpado de seus próprios pecados, porque Cristo não tinha pecado, mas ele carrega os nossos pecados, como 2 Coríntios 3 diz que ele se fez pecado por nós, né? Ele carrega, então, portanto, a nossa culpa e se faz pecador por nós, né? Para que assim, como Lutero dizia, na troca maravilhosa, nós recebamos as bênçãos que vêm dele e ele receba as nossas maldições, né? Receba os nossos pecados. E assim ele nos purifica. E esse é um aspecto da cristologia importante, né? Nos falando, que nos aponta para a nova criação, né? A qual Cristo está restaurando. Mas eu vejo assim, basicamente de modo resumido, né? Que nossas dores e nossas doenças apontam para a nossa temporalidade, apontam para a nossa morte. E quando eu olho essas dores e sofrimentos à luz do meu batismo, que eu fui sepultado com Cristo, eu lembro, bom, eu sofro na carne assim como Cristo sofreu. Há uma identificação aqui. Ao mesmo tempo em que cada vez que Deus permite eu recobrar a minha saúde, que me permite eu viver com saúde, é um apontar não para aqui, para a terra, porque isso não é o normal. O normal da terra é a doença mesmo. Mas quando Deus me permite ser curado e ter vida, isso é um apontar para o céu, é o apontar para a ressurreição, né? Porque isso não é natural do ser humano, né? O natural é o que nós vemos, a pandemia é o normal, né? Por isso que eu digo, olha, a igreja está em meio à pandemia, a igreja, o normal das pessoas que têm carne é passar por sofrimentos, isso é o normal, só nós não passamos mais porque Deus coloca a sua mão nos protegendo e nos guiando. Com essa perspectiva, ao invés de nós perguntarmos por que Deus permite a pandemia, nessa perspectiva a gente pergunta diferente, a gente pergunta como Deus é bom a ponto de não permitir que nós vivamos eternamente uma pandemia, mas que tenhamos a graça de poder respirar, a graça de poder ter tranquilidade, a graça de podermos ter paz, todas essas coisas que não são naturais ao ser humano, mas que Deus nos concede por sua graça. Davi percebeu isso quando pediu a praga. Antes, é melhor virar a praga do que vir a maldade humana, né? É melhor você receber o sofrimento que vem da parte de Deus do que o sofrimento que vem da parte humana. Porque os seres humanos, quando começam e quando sentem o gosto de fazer o outro sofrer, nunca sabem parar. Aí nós temos aí vários regimes totalitários ao longo da história aí que exemplificam o que eu estou falando, né?
Que, assim, análise profunda, pastor, essa questão, né? Olhar para Davi e Davi ter esse discernimento, né? Melhor que venha então a justiça de Deus, né? Porque Deus é misericordioso e não a dos homens. Como nós somos cruéis, né? Como que e a gente ousa a questionar a Deus, a gente ousa a julgar até a fé, o coração das pessoas, e Deus é quem conhece, né? Deus é quem sabe tudo, Deus é onisciente, né? Onipotente, sabe? Pode todas as coisas. E Davi, olhando então para a misericórdia de Deus e não para a ira dos homens, ele prefere então receber a ira de Deus, né? Porque mesmo no momento ali de lei, né, a ira de Deus, ele olha para a misericórdia de Deus, né? É como nós podemos hoje olhar para a ira de Deus sobre Cristo, né? Que ele sofreu a nossa dor. O pastor mencionou antes que Cristo se fez carne como nós, né? Um ser humano como nós. E na pessoa humana ele sofreu as nossas dores, né? E a gente olhar lá para Isaías capítulo 52 e 53, é fantástico aquele texto que fala do sofrimento do servo, né? Ó, parece que o profeta Isaías estava visualizando a paixão e morte de Jesus, todo o sofrimento de Cristo, e fez uma descrição perfeita, né, do que aconteceria com Jesus. É claro, o Espírito Santo o inspirando a isso, né? Então ele olha para a ira de Deus em Cristo, né, e ao olharmos para Cristo não tem como a gente não ver a misericórdia, o amor de Deus, né? É muito importante isso, né? Que legal.
E ao longo da história da igreja, você vai vendo também sempre o esforço da igreja em entender o sofrimento, então. Por que que nós passamos por isso? Né? E há várias interpretações para isso, né? O problema é que ao longo da história, por mais que trazia algum tipo de tranquilidade, entrou a ideia do mérito, né? Você sofre para merecer o céu, né? Especialmente você fala do sacramento da penitência, né? Você então entende que o sofrimento agora ele faz parte da expiação que você está a caminho para o céu. É claro, há algumas indicações bíblicas para isso, como por exemplo Jesus em Marcos 8 diz: quem quer ser meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. O que quer dizer isso? O que significa pegar a cruz de Cristo e segui-lo? Em alguns casos, algumas pessoas tomaram isso literalmente, né? Eu lembro, noticiário, eu nunca mais vi, mas eu sei que até alguns anos atrás, a gente via uma pessoa que, literalmente, cada Semana Santa carregava uma cruz, né? E cada ano aumentava um pedaço, não sei se era meio metro, um metro, né? Então, não sei se te lembra disso, pastor.
Tem um filme, O Pagador de Promessas, também, do cara carregando a cruz, né? Que é um clássico aí do cinema brasileiro, mas tem aquela ilustração também do cara que foi numa fábrica de cruz, levou a dele lá e queria trocar, e experimentou inúmeras cruzes lá, daí depois ele acabou escolhendo uma, e aquela que ele escolheu é a mesma que ele já havia levado quando ele chegou lá, né? Então não tem... O ser humano, ele sempre quer barganhar, desde que ele tenha o crédito, né? A barganha é assim, ó, vamos barganhar com Deus aqui, mas o crédito é meu, né? E pura ilusão, né? Pura vaidade, como diria Salomão, né?
É ilusão e vaidade de nós seres humanos. A gente tem essa tendência forte ainda, né, dentro do nosso coração, né? Eu sei que nós mencionamos antes o Charles Lederberg. Ele tem um trabalho que ele faz sobre a ideia de se nós conseguimos nos livrar das obras meritórias, né? Sei que foi, acho que até na revista Igreja Luterana, se eu não me engano, acho que foi publicado, foi lá que eu tive acesso a esse trabalho dele, muito bom, muito importante o trabalho, que nos faz lembrar exatamente sobre qual é o lugar do nosso sofrimento na vida cristã. O que, em certo sentido, também significa dizer qual é o lugar das nossas obras, daquilo que nós fazemos, né? Às vezes as pessoas olham o sofrimento como uma obra também, como se a autoimposição do sofrimento nos desse algum mérito, né? Se você lê, por exemplo, algumas regras pastorais ali da Alta Idade Média, porque começa a ter uma preocupação com a questão do sofrimento, de modo bem especial, a partir dos concílios de Latrão, ali século XI, XII, acho que século XII, na verdade. Não lembro, não sei precisar bem o ano, mas o século é este. Que começa a trazer a ideia da importância do sofrimento. E assim, a preocupação inicialmente é que os padres, que os pastores tenham a preocupação de consolar os membros. A partir de então, você tem uma formatação de diversos escritos, diversos gêneros literários preocupados com o consolo, tá? Tecnicamente, alguns chamam isso de apastoralia, que são os escritos pastorais, portanto. Você tem um outro que está mais próximo de Lutero, que chega até ele via Staupitz, que é chamado a Arte de Morrer, ou Ars Moriendi, né, como é em latim, em que a pessoa ela era ensinada a sofrer de modo correto, né? O pai dessa literária é Jean Gerson, e por meio de Jean Gerson chega a Johann von Staupitz, e se nós lembramos, Staupitz foi o mentor de Lutero. Então, Lutero herda essa forma de lidar com a questão. E se nós não lembramos muito bem, a reforma tem a ver com a ideia do sofrimento e como trabalhar com isso. Nós lembramos muito bem quando Lutero ele vê a necessidade de escrever as suas 95 teses, é porque ele estava no confessionário e uma pessoa lhe diz: olha, eu não preciso fazer compensação dos meus pecados, porque eu já tenho carta de indulgência, né? Eu não preciso fazer penitência porque eu tenho a minha carta da indulgência, né? Então eu não precisaria fazer isso. Há um escrito anterior, um pouquinho agora também, que eu me lembro que alguns deles diziam, por exemplo, assim, que o meu sofrimento seja contado como a minha penitência. A ideia de que o sofrer, portanto, tem a ver com um ato meritório diante de Deus. Ou o pagar tem também a ideia do não sofrer, para que então, mesmo assim, eu tenha o mérito diante de Deus. Veja, aqui qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Porque hoje também as pessoas estão dispostas a pagar para não sofrer. Nós temos a cultura do remédio, o que o remédio em si, não falo contra o remédio, porque realmente é muito bom e é necessário. Mas às vezes a gente pensa que o remédio nos impede de sofrer. A gente vê na questão da vacina, né? A pessoa tomou a vacina agora para coronavírus, né? E daí diz: ah, mas eu tive reação, então não funciona. Diz: não. É que a gente quer que a vacina nos impeça de sofrer, mas não é essa a proposta, né? Nós continuamos sofrendo. Agora, isso não nos dá mérito. Trazendo para a questão de novo da religião, a gente às vezes pensa de novo. É uma troca com Deus. Ah, se eu pago o dízimo, se eu pago tal valor, então eu não vou passar por sofrimento, porque eu fiz um negócio com Deus, né? Ou por outro lado, ah, se eu não paguei o dízimo, mas eu sofri, então eu mereço também ser contado como justo diante de Deus, né? Esse pensamento, por mais que seja um pouco diferente hoje, continua presente no ser humano, porque o ser humano continua sendo o mesmo, né? Mesmo pecador e com os mesmos problemas. Então, há um livro do Ronald Richters que ele propõe ver a reforma como até o livro dele chama-se A Reforma do Sofrimento, em que ele descreve a ideia de que a reforma veio ensinar-nos a sofrer novamente, né? Em outras palavras, a ver a igreja no meio em que ela está e não entender exatamente isso como uma punição de Deus, como um julgamento de Deus, mas ao mesmo tempo ver que há muitas coisas a aprender com isso, né? Nós aprendemos a comunhão, por exemplo, a santificação, entender que o normal para nós é sofrer. Mas quando nós não sofremos, temos a certeza de que Deus está cuidando para que assim seja. Enfim, Deus nos cuida sempre, seja na pandemia ou não na pandemia, Deus está cuidando de nós. Essa é a mensagem.
Pastor Francis, o senhor mencionou aí a época da reforma, a questão das indulgências, né? E a gente via como que Lutero era inquieto com isso, porque ele fazia muito na visão humana, né? Ele fazia muito e ele não sentia que ele tinha paz com Deus. E as pessoas com pouco, né? Comprando um pedaço de papel, pagando sem sofrer nada, né? Falava que já não precisava mais sofrer porque ele estava perdoado com aquele indulto. A gente pode então olhar para Jesus e ver assim que ele é a nossa indulgência, né? Ele sofreu a nossa dor, né? A gente canta lá: Jesus, amigo, temos que sofreu a nossa dor. Ah, esse hino é maravilhoso. Então a gente, quando ele chamou as pessoas para discutirem sobre a indulgência e a questão da fé e a penitência, ali então há uma revolução teológica, né? Porque aquele pensamento medieval vai ser transformado, né?
Exatamente.
E o próprio Lutero transforma o pensamento dele quando ele começa a olhar para Cristo, né? E a gente tem a tendência de olhar muito para nós mesmos, né? Agora o senhor falando aqui da questão do remédio, e eu estava todo feliz hoje porque eu recebi a notícia, porque eu sou hipertenso, e aqui em Porto Alegre hoje liberou a primeira dose da vacina para acima dos 40 anos, para quem tem comorbidades. Então, eu já tenho meu atestado da cardiologista, né? Então, fui a cardiologista, peguei o atestado de hipertensão. Já estou liberado, então, para tomar a primeira dose hoje. Eu fiquei todo faceiro, feliz, agora o senhor falou. E a gente fica pensando assim, né? Realmente, às vezes a gente usa o remédio porque a melhor forma de aliviar a dor é tomar um analgésico, né? E eu queria caminhar a conversa agora para um outro momento. Eu vou tomar a vacina, a gente sabe da necessidade da medicação. Deus deu o dom da cura através dos remédios, da ciência, né, a mão de Deus agindo ali tranquilamente, sabemos disso. Mas fugi um pouquinho do assunto, mas dentro dessa temática ainda, pastor. A questão do aumento de pessoas utilizando antidepressivos, ansiolíticos, a ansiedade acho que aumentou muito agora nesse tempo da pandemia, e as pessoas procurando remédio, procurando psiquiatra, e muitos na automedicação, tá? E isso é terrível, né? Então as pessoas estão sofrendo, e onde buscar alívio para esse sofrimento, para essa dor, e como conviver com o sofrimento? Eu lembro quando eu era criança e ouvia meus pais, meus avós, enfim, as pessoas mais velhas da minha época falando, fulano foi para casa e foi para morrer em paz, né? As pessoas que estavam com uma doença que a medicina da época, ali na década de 80, a medicina não conseguia ter recursos para curar, ia para casa para morrer com a família. E hoje em dia a gente vê assim, tanta intubação, tanta UTI, tanta assim, tentativas de aliviar o sofrimento, e as pessoas não querem mais ir para casa para morrer no leito de casa, né? Assim, ali no leito da morte, ficar entubado. Que coisa triste, né? Morrer sozinho lá num local gélido, entubado, ou dando uma UTI sem intubação, enfim. Essa questão do luto também, né? Do estar disposto a sofrer e saber assim, bom, eu vou sofrer, mas tudo bem, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a natureza humana, né? E ele vive, nós os que cremos nele também viveremos. Falta também este aspecto na vida cristã hoje. A gente não sabe direito o que é sofrer, né?
Eu, como aluno de história, sempre sou perguntado, mas por que isso da história, afinal de contas, né? Parece uma coisa antiquada, né? Então aqui há uma boa resposta para isso, né? Do porquê isso da história. Uma das razões é que, se você olha para séculos passados, aqui eu mencionei o século XVI, as pessoas eram mais realistas com relação à sua própria vida, né? Quer dizer, elas sabiam o que estava por vir, né?
Caramba, pastor, desculpa interromper, eu mencionei o século passado agora, o milênio passado, ó, anos 80 é século 20, né? O tempo passa, né?
O tempo passa, Eu já sou do milênio passado também, não tem jeito, né? Nós já somos parte um pouco da história também, né? Mas assim, hoje as pessoas estão tentando resgatar isso. Eu conheço algumas instituições médicas que falam mais sobre esse cuidado, sobre a morte, acho que é morte assistida, não lembro bem como é que é o termo que eles usam, em que reconhece a necessidade de a pessoa estar próxima dos seus, né? Qual é a maior dor? Será que a maior dor é a dor física ou é a dor da alma? É difícil você não tem um termômetro para dizer sobre isso, né? Mas eu sei que posso estar em perfeito estado de saúde e estar sofrendo, como pessoas que passam por depressão, por exemplo. E sim, o cristão passa por depressão, o que nunca é demais repetir, né, que nós estamos sujeitos ao sofrimento e não somos nem melhor nem pior do que ninguém por causa disso. Simplesmente fala a mesma coisa, que nós habitamos a mesma carne, né? Nós somos tão humanos como qualquer outra pessoa, né? Então essa é a parte teológica, é a base teológica para dizer aquilo que eu que vem a ver com a tua pergunta, né, pastor? Muitas e muitas vezes as pessoas não querem mais sofrer, né, porque pensam de diversas maneiras, né? Eu acho que às vezes tem uma parte teológica também nisso, porque as pessoas pensam que o sofrer é um tipo de castigo de Deus, né? Talvez é um dos aspectos. Ou simplesmente porque não querem sentir a dor, né? Enfim, ninguém quer sentir dor, mas é algo que faz parte também da vida humana, né? Você mencionou o uso de ansiolíticos, antidepressivos, e de fato eu percebo que aumentou muito, né? Eu mesmo, durante a pandemia, eu nunca tinha tido e cheguei a ter numa noite uma crise de ansiedade, né? Eu mesmo não acreditava nisso muito bem, que significava isso, mas é algo incontrolável. Tu não tem como controlar. É como um ladrão que assalta o teu corpo e toma conta. Você não tem como controlar, né? Por mais que algumas pessoas dizem, ah, tem que controlar, tem que ser forte. Olha, às vezes eu não sou forte, né? E essa é uma frase que talvez eu entendo a boa intenção, mas muitas e muitas vezes faz mais mal do que bem, né? Ah, seja forte, tem que ser forte, né? Não, às vezes a força falta mesmo, né?
Aí, pastor, é importante a gente saber que a gente precisa de ajuda, né? Que sozinho daí aí a medicação, uma
Exatamente.
psicoterapia, né? O que eu falei foi a questão, né? A minha abordagem foi as pessoas se automedicarem, o crescimento de estudo, e a gente
Sim.
não consegue sofrer normalmente, né? Então a gente precisa buscar ajuda, sim, e aí o ansiolítico, o antidepressivo, enfim, aí o médico é quem vai poder dizer, né? Eu vi esses dias dados aí das pessoas ligadas a esta área que aumentou em 70% o uso de antidepressivo e ansiolítico nesse período de pandemia. E infelizmente é um remédio controlado, mas muitas pessoas comprando, de forma clandestina e se automedicando. Isso é muito perigoso. O senhor mencionou antes, ali com Davi, que veio então a justiça de Deus, 70 mil pessoas morreram. A gente pode olhar lá para dizer que as 10 pragas lá do Egito foi um tipo de pandemia também. A igreja cristã é uma igreja da pandemia. Eu lembro que o senhor abordou alguma coisa nesse sentido. Nós temos mais 15 minutos de programa e queria que o senhor abordasse um pouquinho nessa perspectiva da a história da igreja cristã com momentos pandêmicos, com momento de crises
Sim.
e sofrimentos aí.
Claro, as 10 pragas do Egito, elas nos ajudam e também nos atrapalham algumas vezes, né? Porque
Eu
as
sei que é
pragas
um
do
outro
Egito.
contexto, né, pastor? Mas assim, eu fiz a pergunta para provocar, né? Será que é? Será, né, que
Sim. Só corroborando o que você disse antes, perdão por não ter sido claro nessa questão também, mas sim, sou contrário à automedicação também. A gente precisa buscar ajuda não somente num remédio, mas buscar ajuda em pessoas também. Então você tem as pessoas que são profissionais da área e que precisam ser acessadas, e se necessário, sim, o remédio é importante e tem a sua função e tem a sua tarefa, né? Acho que isso aí pode deixar bastante claro mesmo, né?
Certamente.
No Egito, você tem uma espécie de remédio, né, em meio àquela pandemia. Eu digo que às vezes ela nos confunde, porque naquela ocasião, naquelas pragas que estão acontecendo, você tem bastante clareza que é Deus que está enviando isso, né? E você tem bastante clareza que as pragas atingem aqueles que não confiam em Deus, né? Porque aquele que confiou em Deus e colocou o sangue nos umbrais das portas, né? Celebraram a Páscoa, né? Do Antigo Testamento. Então eles estão protegidos da praga, né? Então essa noção da ideia da praga, que essa proteção, é que às vezes gera confusão na igreja. Por exemplo, por que que lá no Egito Deus protegeu a sua igreja de passar pela praga e hoje os cristãos passam junto com os não cristãos, né? Isso levou às vezes as pessoas a pensar que Deus está punindo a sua igreja, por exemplo, ah, não estão sendo fiéis o suficiente, por exemplo, né? Então, especialmente na questão, isso que a igreja sofria perseguição já. Tá? Mas você tinha alguns dilemas, por exemplo, alguns que apostataram da fé diante da perseguição, porque diziam, olha, se você renegar a sua fé, então você estará poupado na vida. Então alguns pensavam que talvez por causa desses que estavam renegando a sua fé, então Deus estava punindo a sua igreja como um todo, né? Então, essa interpretação que traz alguma dificuldade, porque você então está conectando o sofrimento em si com uma punição de Deus. Se você não tem um texto bíblico que realmente diga claramente isso, você não tem o direito de falar sobre isso. Então, Na Praga do Egito, você tem essa interpretação, porque você tem essa clara distinção. Lá está dito, há uma revelação de Deus de que aquele que recebeu a praga é porque não seguiu conforme Deus havia ordenado. Em outras pragas, você não tem isso, né? Eu fiz menção a algumas pragas na nossa reunião com os pastores. A primeira delas foi a peste Antonina, que acontece ali, que assola Roma entre os anos 165 e 180. Até mesmo é possível que dois imperadores tenham morrido em consequência dessa praga, que são Lúcio Vero e Marco Aurélio, né? Segundo, tem um historiador chamado Dion Cássio que diz que a epidemia matava, no seu auge, 2.000 pessoas por dia. 2.000 pessoas por dia, né? E nesse contexto, muitos cristãos arriscavam sua própria vida ficando na cidade. E mais, cuidando daqueles que estavam morrendo, né? Porque o grande problema é, até hoje nós temos, quando, por exemplo, uma pessoa morreu de Covid, tu tem todo um protocolo para seguir, né? Então, não tinha um protocolo, mas certamente tinha um medo com relação à pessoa que morreu da peste. Você não chegava nem perto daquela pessoa, né? Só que isso significava que os corpos ficavam lá atirados e jogados, onde tinham caído. O que aumenta o problema, né? Hoje sabemos que a pessoa, se os mortos não são sepultados, então a peste pode continuar ali, trazendo outros problemas muito graves e muito sérios também para a saúde pública, né? E muitos cristãos, então, arriscavam a própria vida dando sepultamentos dignos a essas pessoas, né? Então, muitas vezes morriam por causa disso, né? Então, mas que nos mostra de novo a questão da dignidade que se recebia a partir daí. Se tem um testemunho de que, primeiramente, você tem a esperança da ressurreição. Se nós não temos a ressurreição em vista, você não tem como enfrentar a morte, né? Como diz Paulo em 1 Coríntios 15, se nós a nossa esperança só parece a vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo, né? Então, de novo, o cristão enfrenta a morte não porque ele tem um desejo pela morte, mas porque ele sabe que isso, ele vai passar por isso, e quando passar, ele terá a ressurreição, né? É uma perspectiva diferente também. Essa é uma das pestes que os cristãos passaram. Outra delas, eu já mencionei ela aqui antes, que é a peste de Cipriano, mas não falei o ano, que foi ali por cerca de 250. Alguns atribuem a queda de Alexandria a essa peste, porque há uma crise política, econômica, social e religiosa nesse momento muito forte, né? Então, de novo, enquanto muitas pessoas não conseguiam explicar a origem da peste ou por que estavam passando por isso, de novo estavam os cristãos lá cuidando dos doentes e sepultando os mortos com dignidade. E é curioso isso, de novo, porque os cristãos estavam lá. Vejam, ainda sob perseguição, né, os cristãos eles passam a assumir essa responsabilidade, né? E muitos olham para aquilo e se admiram disso, né? Não é à toa que o Tertuliano disse, né, que a igreja, a semente da igreja é o sangue dos mártires. Então, a questão da não somente do resistir à morte durante a perseguição, mas também do cuidar das pessoas em meio à pandemia também. Cipriano, ele tem uma frase que ele diz, ele fala do porquê, ele destaca o que que era essa febre. E a certa altura do seu escrito sobre a mortalidade, ele diz que é proveitoso como uma prova de fé, citando aquela pandemia que eles passavam como uma prova de fé. Esse é o proveito que o cristão tem na pandemia. Ele pode provar a sua fé, né? Entender, e a correta interpretação da pandemia serve para nós, portanto, como uma prova de fé, né? Resistindo ao mal e, ao mesmo tempo, fazendo o bem, né? E me aconteceu aqui em Gramado um caso inusitado, né? Que a família estava exatamente nessa situação. Eles estavam com o corpo, a pessoa morreu de Covid e não tinham quem sepultasse, né? Ninguém queria sepultar, né? Foi quando eu pensei para mim, puxa, Deus me chamou para ser pastor, né? E eu fiquei imaginando, imagina se eu vou pro médico, né? Vou num consultório e digo, olha, eu tô com Covid. E o médico, não, vai embora, você tá com Covid, não vou te consultar. Puxa, é a mesma coisa, o pastor, né? Não, eu não vou te sepultar porque você morreu de Covid, né? Então, eu não, para mim era impossível não ir lá. Claro que eu vou, né? E claro que eu vou correr o risco. Eu vou tomar todas as precauções para que o risco seja minorado, como de fato eu fiz, todas as precauções cabíveis, né? Mas eu fui, né? Porque entendi que era necessário, né? A gente tem a peste negra, né? A peste negra, ela estoura no século XIV, né? Mas no século XV ela ressurge com muita força e ela chega a atingir Wittenberg. E Lutero chega a escrever sobre essa questão também, questionando se é apropriado um cristão fugir da peste, fugir da pandemia. Ele comenta: olha, se você precisa, se você tem medo, por exemplo, se você não consegue, sim, é compreensível que você fuja, para que preserve a vida. Ao mesmo tempo, se você tem a tarefa de cuidar de outro, você precisa confiar, ter coragem e também assumir o seu compromisso, assumir a sua tarefa. Então, hoje se teve essa questão do debate entre trabalho essencial e não essencial. Às vezes traz um pouco de injustiça se você fala na questão da receita, do ganho, né? Porque todos precisam do seu salário, então nesse sentido todos são essenciais. Mas se você lembra que o trabalho é essencial no sentido do cuidado, né? Em certo sentido, tem pessoas que precisam, como dos médicos, né? Eles precisam estar aqui cuidando da gente, né? Se não estiverem lá. Então, nesse sentido, é essencial porque eles precisam continuar o seu trabalho, né? Então, é algo muito parecido com o que Lutero estava falando aqui, né? Ele está dizendo: olha, não vamos nos expor à toa. Né? Vamos cu cuidar sim das regras sanitárias para que haja preservação da vida. Mas lembre-se que a preservação da vida não inclui somente a tua vida, inclui também a preservação da vida do outro. Então, pensar nessa dupla constante, né? Enquanto vivemos a pandemia, enquanto eu cuido de mim, eu também cuido do outro, né? E acho que a pandemia da Covid trouxe para nós esse aspecto muito forte, porque como ela é altamente contagiosa e inicialmente, pelo menos, atacava muito mais as pessoas idosas, hoje também jovens têm pegado e têm morrido por ela, né? Mas pelo menos inicialmente era uma coisa mais para os idosos. A mensagem sempre foi assim: olha, se você não quer, ou se você não tem medo da pandemia, do vírus, tenha medo pelo menos pelo outro, né? Tenha um medo por querer preservar a vida do outro, né? E hoje estamos mostrando: olha, quando você preserva a vida do outro, você preserva a sua própria vida também. Porque hoje, pela contaminação tão grande, jovens também têm morrido por questão disso, né? Então, nos faz lembrar: olha, cuidar do outro é cuidar de si mesmo. O que nos traz uma noção comunitária bem forte de novo, né? E nos faz lembrar: olha, nós estamos em meio à pandemia. Por mais que a pandemia da Covid-19 passe, oramos para que isso aconteça logo, né? Nós entendemos que estamos sempre na iminência de uma pandemia. Sempre pode vir. Nós não estamos. Não tem como dizer que não acontecerá de novo. E se vier, o que que vai acontecer? O que que nós vamos dizer, né? Nesse contexto, eu lembro até um pastor presbiteriano, que é o pastor Augusto Nicodemos, mas que ele cita a teologia luterana, que ele diz: olha, nós precisamos mais da teologia da cruz, que é a teologia que olha com o pé no chão, que diz: olha, o ser humano sofre, mas ele sofre não como um castigo direto de Deus. Ele sofre para nos lembrar que nós somos humanos e que somos tão carentes da graça de Deus como qualquer outra pessoa. Então, isso nos faz olhar para a perspectiva da cruz, né? É no sofrimento que nós vemos o amor de Deus, né? Isso não, mas não é o sofrimento autoimposto. Lembrando aqui de Davi também, né? Se ele vem, bom, vamos enfrentá-lo com fé e coragem. Mas nós não desejamos o sofrimento, nós não desejamos a pandemia. Lutamos para que ela não aconteça. Mas se acontecer, vamos juntar nossas mãos, vamos nos unir para combatê-la, né?
É, como a gente canta no hino Graças Dou por Essa Vida, né? A gente agradece lá pela cruz e o sofrimento, né? Pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm. É, o estar
Verdade.
disposto a sofrer, no negar-se a si mesmo e estar disposto a sofrer. E a gente tem que lembrar também sempre, né, pastor, que nós somos pecado, né? E o sofrimento é consequência da nossa condição humana de pecadores. Não é castigo pelo pecado A ou pecado B, mas é
Exato.
consequência da queda em pecado, consequência do distanciamento de Deus. Aí a gente precisa da vacina aí, que é sempre Jesus a vacina segura, né? Ele está consumado, né? Está vacinado. Assinado, está
Para o
completo, né?
pecado não tem nada igual, né? A única solução é essa aí,
É só Jesus na causa, né? E eu fiquei pensando aqui durante a
né?
sua fala, assim, a gente vivencia muitas correntes teológicas, especialmente as teologias de mídia, né? Eu não sei se eu posso falar teologia de mídia, mas as igrejas de mídia que, assim, eles usam de linguagem neurolinguística, de cura psicossomática, de hipnotismo, de hipnoterapia, e daí eles curam, de certa forma, o sintoma das pessoas e não eliminam a causa das dores e dos problemas, né? E daí depois aquela pessoa volta àquela doença porque ele não eliminou a causa, eliminou só psicossomaticamente, hipnoticamente, neurolinguisticamente, sei lá como que é que eles fazem essas curas, né? Mas pseudocuras. E depois a pessoa volta com aquela doença num estágio mais grave e daí eles vão facilmente falar: ah, você não teve fé. Imagina o tormento e o sofrimento que coloca na alma, na mente, no coração dessa pessoa, a pessoa está doente e ser acusada de que ela está doente porque ela não teve fé, né? É terrível isso.
Pastor, deixa a pessoa mais doente ainda, né?
Daí tem uma outra doença, né? Não só mais a física, mas a espiritual também, né? É terrível isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as curas que procuramos aí. Eu lembrei também a questão dos leprosos, né? Não era bem uma pandemia, mas uma doença que na época não tinha cura, se não fosse a misericórdia de Deus. E hoje a gente ainda continua com essa doença com outro nome hoje, mas ela tem um tratamento demorado, longo, mas tem cura hoje, né? E imagina o isolamento social, familiar, que era imposto para a pessoa que estava com lepra naquela época. E a gente vê hoje também o isolamento, o distanciamento, que as pessoas se autoimpõem, né? Se isolam da família, se isolam de Cristo, se isolam da comunhão da igreja, se isolam de participar dos meios da graça. Uns acontece isso porque é imposto para eles, né? Muitos se autoimpõem isso, né? É terrível esse sofrimento também de não ter Cristo e não ter, como o senhor mencionou, o apóstolo Paulo, né? Se a nossa esperança se fundamentar somente nesta vida, nós somos as mais infelizes das criaturas. Eu lecionava ensino religioso lá em Bituva, eu era diretor da escola lá e também lecionava ensino religioso para o ensino médio. E as turmas do ensino médio ficavam de frente assim, para o cemitério da comunidade lá. Aí sempre era recorrente utilizar o exemplo: olha, se a gente limitar a nossa esperança aqui neste mundo, porque a gente falava de vestibular, de carreira profissional e falávamos de vários assuntos, e falávamos, mas a gente sempre tem que lembrar que a gente não pode olhar só para a carreira profissional aqui, só para esta vida aqui, né? A gente tem que lembrar, ó, se a gente ficar só olhando para cá, o nosso destino vai ser aquele ali. Olha que infelicidade que é aquele lugar ali, né? Olha que solidão. E a nossa vida ela é mais ampla, é maior do que aquele destino ali. Nós somos criados para viver eternamente. Cristo conquistou isso por nós. Nós tivemos ali várias interações dos nossos ouvintes na página do Facebook, também tem pessoas lá, sua irmã está acompanhando nós lá no YouTube, né? Eu vi que a Cíntia deixou um recadinho lá, né? Um bom dia lá para nós. E ao longo do programa aí, conforme nós fomos conversando aqui, o pastor dando essa aula de teologia para nós, né? Como disseram ali, aqui o pessoal da rádio foi, o Rodrigo Bló, né? Foi colocando os recados aqui. Então, os recados estão sendo transmitidos. Ó, tem aqui um recado do Samuel Furman. Nós mencionamos o pastor Samuel, o doutor Samuel Furman, né? Ó, baita reflexão. Obrigado, colega Joel Miller, Francis Dietrich Hoffman, né? Forte abraço. Obrigado, pastor Samuel, pela audiência. Obrigado a todos vocês que comentaram aí. Quero deixar um abraço muito especial assim, para as mães, né? Para minha mãe, lá em Maringá, no Paraná, dona Ana. Né? Te amo, mãe. Obrigado aí por tudo que a senhora me ensinou e conquistou por nós, né? E também para todas as mães que estão ouvindo aqui. Eu sei que a mãe do pastor Francis deve estar na audiência lá do programa também, né? Pode mandar um abraço para sua mãe depois.
Hoje eu posso dizer que eu tenho uma mãe de outro mundo, né? Uhum. Ela mora em Varginha, né? Cidade dos ETs. Então. Tá legal. Um abraço para minha mãe também. Obrigado por tudo, né?
E para as nossas mamães aí que estão na audiência do programa, que Deus abençoe todas vocês. O nosso amigo Francisco Eberhardt, ele disse assim: ah, por favor, me digam, o capítulo e o versículo onde Jesus diz: negue-se a si mesmo. Mateus?
É Marcos 8.
Marcos 8.
Deixa eu só verificar o versículo, então, aqui. Posso já dizer certinho aqui. É que tem mais de um lugar, realmente. Né? Você tem Lucas 9, 23, por exemplo.
Olha lá,
Mateus 16, Francisco. 24.
Mateus 16, 24, Lucas 9,
23.
23.
Isso, de Marcos. Deixa eu ver aqui. E Marcos 8:34.
Marcos 8:34. Então está respondido ali. Então, muito bem, pastor. Chegamos, o papo está muito bom. A gente poderia ficar mais uma hora conversando aqui, né? Que a gente sabe que tem conteúdo aí para isso e não esgotaremos também o assunto, né? O propósito aqui, eu sempre digo para os nossos entrevistados aqui, convidados, agradeço sempre pela presença e pela disposição de estar aqui servindo a igreja, né? Nesse canal tão importante de comunicação da igreja, que é a Rádio CPT, a página do Facebook, do YouTube, é muito bom, muito importante para a igreja. Depois isso é compartilhado também. A gente agradece sempre a disposição dos pastores que vêm aqui conversar conosco. Não temos a pretensão de esgotar o assunto, nem dá, né? O senhor, como estudante de história, sabe disso, né? Mas a ideia é trazermos o assunto à reflexão, né? E fazermos uma abordagem teológica, um pensamento aqui, e depois a gente continua, né, as nossas pesquisas individuais aí. E também quem quiser saber um pouco mais pode nos procurar e conversar conosco. Muito obrigado, pastor Francis. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Pastor?
É um privilégio poder falar com vocês. De fato, tem muitos detalhes aqui. Até a nossa reunião de pastor, a gente colocou mais detalhes. Tinha o PowerPoint também, a gente vai facilitando para a gente ler, né? A minha ideia, se Deus me permitir assim fazer, eu pretendo escrever algo sobre isso, né? Colocar num papel e disponibilizar para a igreja depois também, para uma reflexão. Então, a minha ideia é poder fazer isso, se eu conseguir, espero que sim. Então, para justamente tentar ajudar na questão da reflexão, e como bem falaste, né, não tem como esgotar o assunto, né? A ideia é justamente a gente conseguir começar a falar sobre isso, né? Começar a dizer e falar da importância que isso tem. Então, eu agradeço muito o espaço e o convite também, pastor, e poder falar com vocês aí, certamente um privilégio. Só queria destacar uma coisa aqui. Diz que lá em Passo Fundo tá mais frio que aqui, tá 7 graus, eu vi alguém falando aqui.
Ah, sim, gente... eu vi o recado ali, foi o Rodrigo passou aqui para nós. Muito bem.
Mas um bom dia a todos, muito obrigado, viu?
Avisar os nossos ouvintes aí, né? Logo mais nós vamos agendar com os nossos estagiários e vamos ter uma conversa também com os estagiários do Seminário Concórdia, que estão estagiando aí, são 28 estagiários este ano. E esse ano nós vamos fazer assim: nós vamos conversar com o pastor, orientador e o estagiário, tá? Então, nós vamos conversar com os dois aí a partir da, talvez do mês que vem, aí começar as entrevistas com os estagiários. E a gente vai intercalar uma sexta-feira no programa Teologando, uma conversa com o estagiário e o pastor, e numa outra sexta-feira um pastor convidado, intercalando os assuntos aí para ao longo do mês de junho até o final das entrevistas com os estagiários aí temos essas falas para a gente conhecer também a realidade das congregações onde os nossos estagiários, os nossos estudantes do seminário estão realizando o seu ano de prática. E hoje, às 10h30, daqui a pouco, com a Luana Lemke, nós vamos ter aqui o programa Revista CPT e vamos entrevistar o pastor Carlos Krack, que está lá na África, está fazendo um treinamento. Ele vai ter que voltar para o Brasil, porque para poder conseguir o visto de permanência lá na África do Sul, onde ele vai trabalhar, ele tem que vir para o Brasil e, a partir daqui, então, conseguir o visto de entrada lá na África do Sul. Ele estava participando de treinamentos lá. Então ele volta para cá, provavelmente amanhã, esse final de semana ele está retornando, mas hoje ele vai estar conosco aqui no programa Revista CPT e vamos conversar sobre um tema bastante importante aí, de um escrito que o pastor Carlos colocou na página do Facebook dele, e a partir desse escrito a Luana convidou ele para estar conosco aqui. Então logo mais às 10h30 no programa Revista CPT. Pastor Francis, muito obrigado, que Deus abençoe o seu ministério aí na cidade de Gramado, na congregação aí em Gramado, e também que Deus abençoe os seus estudos, que você continue sendo uma bênção para a igreja e para a sua congregação aí, e que Deus continue abençoando a sua vida e te capacitando para a continuidade do seu ministério pastoral e seus estudos teológicos.
Amém, muito obrigado, que Deus abençoe muito também o trabalho da IELB, o trabalho da Rádio CPT, enfim, de toda, cada congregação aí também da nossa querida igreja, né, para que possamos dia a dia falar e levar Cristo para todos.
Muito bem, obrigado, até mais, que Deus abençoe a todos nós. Feliz Dia das Mães para todos vocês.